Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde a todos da Rádio Cabiúna. Bom, Oswaldo, desde o ano passado, né, o que a gente sentiu dentro da secretaria? Está aumentando muito o número de casos de criança sendo violentadas. Quando a gente fala violentada, não é só sexualmente, né? Violentadas, né, o físico, o psicológico, a negligência mesmo, né? E isso está aumentando muito dentro da cidade, pelo fato de o aumento de drogas, né? O crack, o álcool, e essas crianças ficam realmente sem o devido cuidado que uma criança tem que ter. E o ano passado conversamos com o prefeito, e ele é muito, assim, sensível às questões sociais, e nós fizemos essa lei, né, da família acolhedora. Né? E esse ano nós estamos implantando esse programa de família acolhedora. O que vem a ser esse programa? Esse programa são famílias que vão receber essas crianças, né, na casa dela, na família dela, por um período. Né? Então, essas crianças são tiradas dos pais, né, por N motivos. E nós temos o lar das crianças aqui também, o Bezerra. Só que ele atende criança até 6 anos. Então, a gente tem um déficit aí de criança de 7 anos a 17, que não tem onde colocar. Né?
De 7 a 17 anos.
De 7
né?
a 17, criança e adolescente. Então, muitas vezes também a família ou algum parente também não quer ficar com essa criança. Então, nós estamos implantando esse programa. Então, esse programa, as pessoas têm que ir até a Secretaria da Ação Social, fazer um cadastro, passar por uma entrevista, uma triagem. Né? A Flávia está aqui, que é a psicóloga do CRAS, e vai passar por toda essa triagem. Tem uma série de critérios que depois ela vai estar falando com vocês. E essas crianças, junto com a secretaria, junto com o Ministério Público, a Vara da Criança, né? Então, essas famílias, que elas têm os critérios para fazer parte desse programa, Família Acolhedora, né? Todos têm que querer na casa, todos têm que aceitar essa criança chegando na casa. E, além disso, eles vão ter uma ajuda de custo de um salário mínimo por criança. Né? Então, esse salário mínimo é para ajudar exatamente aquela família a cuidar dessa criança por um período. Aqui, nesse programa, permite que a criança fique até 6 meses. Mas isso, quem determina, não somos nós. Né? É a vara da criança que vai determinar, é a juíza que vai determinar isso, o tempo que vai ficar na casa essa criança sendo recebida por essa família. Né? Então, toda criança, né, sendo negligenciada, né, em situação de abandono, a primeira coisa que a gente faz, Oswaldo, é tentar ver se aquela família, se os pais, né, eles param com as drogas, param com a bebida. A gente faz o encaminhamento para o CAPS, para ser internado. A gente faz todo um trabalho para a gente realmente não tirar as crianças dos pais. Né? Porque nessas condições, quem sofre mais são as crianças. Né? Quando a gente retira da família essas crianças. Porque por mais que os pais não são aqueles pais cuidadosos, amorosos, as crianças querem ficar com os pais, eles não querem sair para ir para outro lugar. Né? Então, a gente está implantando essa família acolhedora. Pensa que, assim, tem muita gente que quer ter uma criança, mas isso, assim, deixar bem claro, Oswaldo, que não é adoção.
Não.
Não é adoção, não tem nada a ver com adoção. Aliás, a família que for, que essa família acolhedora, ela não pode adotar. Né? Então, não tem nada, adoção é outra coisa. Isso é acolher por um período de tempo. Né? Então, não adianta também, eu quero ser família acolhedora porque eu vou cortar a volta para a fila de adoção. Não, não tem nada a ver com isso. Isso não vai acontecer. É só acolher por um período. Né? Daí as pessoas falam, mas eu pego amor. Claro que a gente pega amor. A gente cuida de uma criança, a gente pega amor mesmo. Mas isso não quer dizer que essa criança volte para a família, e se não voltar para a família, se for adotada por outra família, que essa família acolhedora não possa ter contato com ela. Né? Ela pode continuar tendo contato, ela só não vai poder adotar aquela criança. Então a gente tem uns critérios, a Flávia vai estar falando com vocês agora.
Vamos lá então, a Flávia é psicóloga do CRAS, né, para falar para a gente sobre essa situação, né? Mesmo porque as crianças que ficam hoje nessa situação, elas precisam de um lar e precisam do apoio de uma família, né? Boa tarde.
Boa tarde a todos. Sim, eles precisam, né? Esse programa ele veio aí para complementar o acolhimento que a gente já tem aí no município, que é o Lar Bezerra, né? Que atende crianças de 0 a 6. E é uma alternativa de acolhimento, né? O serviço, ele está implementado na lei do ECA, né? Então, o ECA já tem essa legislação, já foi consolidada, né? Alguns municípios aqui da região já têm o programa. E esse programa, com certeza, a gente vai poder ver aí ao longo dos anos que ele vai se tornar muito mais frequente do que hoje a gente vê. A lei diz que esse programa ele tem que ser preferencial ao acolhimento institucional. Ele é preferencial, então...
Esse acolhimento não tem nada a ver com o do Lar Bezerra, né? E ali existe também um acolhimento de famílias acolhedoras.
São dois tipos,
né,
de acolhimento. O Lar Bezerra ele faz o acolhimento institucional. E esse é um acolhimento familiar. Então, são duas modalidades. Uma não precisa substituir a outra, então a gente pode continuar tendo, como vamos continuar tendo, o acolhimento institucional, e essa é mais uma alternativa, porque a criança ela, não vai ser institucionalizada, ela vai continuar no seio de uma família, só que outra família, né? Numa situação excepcional, temporária, claro, né? Mas vai continuar sendo cuidada por uma família. E a gente acha importante que essa criança continue no seio da família.
Agora, e se essa criança, a família acolhedora, for lá acolher a criança e essa criança depois querer ficar com a família, como é que faz? Aí entra a psicologia da coisa.
Não tem essa possibilidade.
Não pode.
Ou a criança ela retorna para a família de origem, ou ela vai para a família adotante, que daí a família adotante é para o resto da vida.
Porque aí é aquele negócio, né? Às vezes a criança também pega amor naquela família, né? Ela é bem tratada, aquela coisa e tal, e de repente pega um amor também, né? Vamos dizer bem a verdade.
Pega, e criança é fácil de se apegar, né? Com pouco tempo a criança já está apegada, porque geralmente são crianças com falta de afeto, com falta de carinho, né? De atenção, então com pouco tempo. Mas a gente costuma falar na psicologia que a criação do afeto e do vínculo, ela é a solução, ela não é o problema.
Sim.
O problema é a falta do vínculo, do afeto, né? Então é a solução, ela vai se apegar àquela família, depois ela vai se apegar a outra e assim é a vida. A gente vincula e desvincula das pessoas o tempo todo.
É porque a falta de afeto ela já tem, né? Ela já experimentou a tristeza disso, né?
Sim.
E aí ela vai experimentar o ter o afeto, o carinho da família, aquela coisa toda, que é aquilo que ela não teve. E de repente ela gosta daquilo, e com certeza vai gostar, porque ninguém gosta de ser maltratado, principalmente a criança, né? E é essa que é a pergunta que fazem aqui, que às vezes isso pode até confundir a criança, né?
A família ela tem que estar bem ciente disso, tem que estar preparada, né? Então a família vai ser acompanhada por equipe técnica o tempo todo, para que isso fique bem claro para a família, que é temporário, que a criança não vai ficar muito tempo, né? Que ela está entrando na vida dessa criança por um período, para cuidar, zelar, dar amor, dar cuidados, educação, por um tempo. E depois, a criança vai seguir seu caminho e a família vai ficar aberta para receber outras crianças.
Ela vai ficar ali num cadastro. Até teve uma novela uma vez, porque a pessoa colocava as testemunhas, né? Guardava as testemunhas. Temos até essa mulher que morreu essa noite. Aí, essa humorista, ela participou daquela novela e ela era uma acolhedora das testemunhas da Polícia Federal. Só para fazer uma alusão à coisa, né? E é da mesma forma, você fica com aquela pessoa até o momento em que ela necessitar, né? Uhum. Depois ela é levada para a família, né, Mônica? Acho que é isso que dá para entender essa forma.
Isso mesmo, né? Exatamente, é por um período, não é determinado um período pelo Ministério Público, né? E essa família, ela passa por uma série, né? Tem critérios, né? Tem que ter comprovante de a certidão negativa de antecedentes criminais, tem que morar na cidade por mais de um ano, né? Ela tem que tem uma série de coisas que ela precisa. Ela vai passar por psicólogo, ela vai passar, depois de aprovada, ela vai passar por uma capacitação. Sim. Também, né? Então, uma série de coisas. Não pode, nesse família acolhedora, não pode ter vínculo familiar, né, Flávia? Essa família acolhedora...
Com a criança,
com,
né?
A criança.
Sim, não pode. Exato. Ter nenhum vínculo.
Agora, por exemplo, como é que faz o cadastro? Vai fazer o cadastro onde?
Vai na secretaria? Na Secretaria de Assistência Social, é só ir lá, dar o nome, telefone, passa o nome, telefone, endereço certinho, que daí nós vamos ligar e marcar essa conversa, né? Então, deixa o nome lá, telefone, endereço, que nós vamos agendar essa conversa, daí essa primeira conversa. Né? Leva todos, depois vai ter uma série de coisas, levar todos os documentos, tem toda uma papelada aí atrás de tudo isso, mas o primeiro momento aí na secretaria, deixar nome, endereço e telefone, que a gente entra em contato para essa primeira conversa.
Porque muita gente fala assim, ah, mas eu vou levar a criança, ela vai ficar lá um mês, dois meses comigo, quem é que vai bancar essa criança, né? Que é custo, né? Vamos
Sim,
dizer que é verdade.
Por isso que esse salário vem para ajudar nessa, para que essa família não tenha nenhum gasto com essa criança. Então, esse salário mínimo que está vindo é exatamente para isso, para ajudar no custeio dessa criança no período que estiver lá. Então, todo mês ela vai receber um salário para ajudar nos cuidados dessa criança.
Isso é uma participação também da comunidade, né? É um efeito de cidadania, né, doutora?
A cidade, né, é dever da sociedade também, né? Não é só do poder público, é da sociedade, de todos fazerem a parte, né, e cuidar das famílias que temporariamente não estão dando a proteção necessária para as crianças.
Tá, e além desse benefício, tem algum outro benefício para a família ou não? Existe dentro do bojo da lei algum benefício a mais no sentido de acolher essas crianças?
Não, seria só o benefício de um salário no período que a criança estiver acolhida.
E também só todo... porque a gente, como secretaria e como também o Ministério Público, a gente tem uma rede de proteção, que a gente fala que é educação, saúde, assistência... Todos nós vamos estar acompanhando essa família também, né? Não é que essa família vai pegar essa criança e vai, não. A gente vai estar todo momento acompanhando, qualquer problema que tiver, a gente vai estar ajudando a solucionar cada problema ou impasse que tem, a gente vai estar dando todo esse acompanhamento também para essa família.
E também é importante destacar que nós estamos implantando, então agora nós estamos na fase de inscrição das famílias. Uhum. Depois, a segunda etapa vai ser uma etapa de capacitação, então vai ter vários encontros para que as famílias entendam realmente o programa, tenham a ciência de como funciona. E se mesmo assim ela ainda quiser continuar, daí ela vai ser habilitada, né? Vai passar por uma avaliação psicológica, psicossocial. Estando habilitada, ela fica à disposição. Surgindo alguma criança ou adolescente disponível, a gente entra em contato com essa família e pergunta se essa família está disponível, porque a família também pode escolher uma faixa etária que tenha preferência. Né? Se for adolescente, ela tem o direito de falar que não quer, ou muito criança também, né? Então a gente dá essa abertura.
Ah, tem essa possibilidade, não é?
Tem.
Porque daí, eu quero até criança até 10 anos, até 12 anos.
Isso. Mais que isso. Ela pode colocar na ficha de cadastro a preferência, mas mesmo assim, surgindo a vaga, nós entramos em contato, porque de repente, mesmo fora da faixa etária que ela escolheu, a pessoa ainda aceita receber. E, então, é uma capacitação e depois... O acompanhamento, sempre nós vamos estar dando aí para a família. Então, a família não vai ficar descoberta. Nós vamos estar sempre cuidando dessa família também.
Porque a gente vê que até 10, 11 anos acho que tem mais pessoas querendo isso. Agora, passou já para a fase da adolescência, já fica mais difícil, né? Até teve uma matéria esses dias sobre até uma adoção para jovens acima de 12, 13 anos, que é uma dificuldade, né?
É mais difícil, né? A gente fala que é adoção tardia, mas também os casos são mais raros de adolescentes para adoção. Geralmente ainda na fase da infância, né?
Mesmo porque essas crianças, elas já vêm sofridas, né, Mônica? Elas já são crianças e adolescentes que sofreram violação, vamos dizer assim, dos seus direitos, né?
Sim, totalmente. Por isso que por isso que eu falei, em último caso, a gente tira essas crianças da família, né? O nosso papel é dar todo o suporte para que essa criança não saia daquela família, mas em último caso a gente tem que fazer isso, não tem como, né? A semana passada aconteceu um caso e nós tivemos que retirar duas crianças, e é assim, e a gente tem que fazer isso, porque a gente vem acompanhando todos quando a gente tem a gente tem denúncia de criança, né, de direitos violados, a gente acompanha, vai, visita, né, conselho tutelar, a Secretaria da Ação Social, a saúde, né, todos fica ali, cada semana uma vai, conversa, vê se a gente consegue para ver se aqueles pais, né, eles melhoram com as crianças. Se não dá, a gente tenta, se não dá, é realmente a retirada agora. Agora,
por exemplo, teve uma pergunta que eu acho que até é interessante, não estou abrindo todos aqui. Depois a pessoa pode entrar na fila da adoção ou não?
Ela pode entrar na fila de adoção só depois que ela se desligar do programa.
Ah, só depois
que ela se desligar. Ela não pode estar na fila.
Enquanto ela estiver ligada à família coletora.
Quem está na fila de adoção não pode entrar na família coletora.
Não.
Não pode. Exatamente para não ter essa confusão aí, né? Então, quem está na fila de adoção não pode ser família acolhedora.
Então, repetindo mais uma vez, para poder participar, tem um limite de famílias? Não tem?
Não tem. Não tem um limite de família, tem limite de idade. Hoje é acima de 21 anos e abaixo de 65, mas limite de família não. A gente tem que ter um cadastro, né? Porque isso não é sempre que acontece, né, Oswaldo? Assim,
é esporádico.
Né? Mas
nós temos o quê? Duas, três crianças nesse sentido aí ou não?
Bom, essa semana foram duas, mas um lar tem mais. Então, assim, o que está aumentando, assim, o que aumentou muito, Oswaldo, são as drogas.
Sim, infelizmente.
Né? Então, é muito triste a gente ver isso, porque enquanto eles estão sob efeito de drogas, eles não lembram das crianças. Realmente não lembram, esquecem totalmente das crianças. Depois que passa...
E até maltratam, né?
Depois que passa o efeito, realmente, né, as mães caem na real, choram, se arrependem. Mas o vício é muito difícil, né? E elas não conseguem se livrar assim tão fácil. Então, volta de novo e essa criança fica abandonada novamente, né? Não tem uma alimentação, eles não cuidam, não fazem comida para elas, né? O cuidado de higiene, toda essa parte, a criança não tem, né? Nem na casa, em lugar nenhum, porque eles estão sob efeito de droga e o que eles pensam é na droga somente. Então, a gente... É em último caso que acontece isso, mas assim, a gente é muito preocupante, porque tem muitos casos, né?
Infelizmente a gente não consegue entender o porquê disso, né? Fala bem a verdade, né? A situação é difícil, né, para todo mundo, mas para essas pessoas que vivem na droga é pior ainda, e para as crianças é insuportável. Se para o pai e a mãe, que já são adultos, é difícil, imagina para aquelas crianças que são filhos pequenos, que não tem a quem gritar, né?
Exatamente,
não tem a quem falar.
Se defender, né? Eles não têm como. Então, a gente que tem que estar visitando, vendo, né? E se você sabe de alguma família que está acontecendo isso, denuncie. Ligue na secretaria. A secretaria tem um telefone de WhatsApp, é 996882926. Se você não quiser se identificar, não precisa se identificar, tem o Disque 100, que é anônimo. Você pode ligar e denunciar, que vem direto do Ministério Público daí. Ninguém pergunta nome para você em nenhum momento no Disque 100. Então, se você sabe de alguém, de alguma família, né, que está acontecendo isso com as crianças, denuncie, porque a gente não consegue levantar todos os dados, a gente não consegue ficar sabendo de todos. Então, as pessoas têm que denunciar mesmo, para a gente poder tomar as providências que a gente tem que tomar.
Agora, Mônica, vamos dizer, a adoção, ela é... A diferente da adoção, acolher uma criança temporariamente é um serviço que tem começo, vamos dizer assim, meio e fim.
Exatamente. Né? Por um período, aqui fala, no máximo 6 meses. Isso é no máximo. Né? E depois daí não pode. Né? A não ser que tenha algum caso excepcional aí, mas quem vai determinar isso é a juíza. Né? Não somos nós. Todo o período, todo o tempo que ficar com a família, não somos nós. O nosso papel é fazer esse cadastro das famílias, né? Fazer toda essa parte de entrevista, toda a parte de capacitação, ficar realmente dando suporte a essas famílias. Mas, assim, o tempo que fica, isso aí é tudo do Ministério Público, a gente não entra nesse departamento aí.
Mais uma coisa nesse sentido, Mônica?
Não, eu só quero agradecer. Eu espero que as pessoas realmente... se solidarize com as crianças, porque muita gente, tem criança, né? Muita gente reclama, mas a gente como poder público, a gente não tem como tomar conta de tudo, né? A gente faz a nossa parte, vai em cima, visita, muita gente não gosta, né? Que a gente vá visitar e que fique sabendo de muita coisa. Então, assim, que as pessoas realmente, né? Nos ajude nos programas, né? Nos ajude a denuncie para nos ajudar, porque isso também é uma forma de nos ajudar, porque a gente muitas vezes está acontecendo dentro de uma casa que a gente não sabe, não tem acesso, né? Então, para que as pessoas realmente denunciem, para que a gente possa tomar as providências, tá bom?
Bom, mais alguma coisa, doutora? Só para colocar para os nossos ouvintes?
Sim, que também, se tiverem alguma dúvida sobre o programa, que a gente esclareça com mais detalhes, né, que nos procurem lá. Nós temos vídeos de outras famílias que já foram acolhedoras, depoimentos, né, de como foi. Às vezes tem um medo, né, não sabe direito como vai ser. A gente está lá, a gente tem vários materiais para mostrar, então a gente está à disposição lá na secretaria. Todo mundo que quiser conhecer um pouquinho mais do programa, a gente está à disposição.
Então as pessoas falam, eu tenho vontade, tá, de ter uma menina, tem jeito, vamos dizer assim, tem telefone de emergência no final de semana, então isso aqui vocês têm que tudo conversar lá, né? Já tem que passar lá na Secretaria de Ação Social, que fica ali próximo à praça, né, Mônica?
Isso.
E aí poder deixar o nome lá para poder entrar nesse programa aí, tá certo, gente?
Telefone de emergência, não sei que tipo de telefone de emergência que ela quer, mas assim... no CRASA de segunda a sexta, mas emergência, denúncia, Disque 100. Se não quiser, tá. Disque 100, que daí vai chegar pra gente lá.
No final de semana, qualquer horário da noite, do dia,
Disque 100. Isso, Disque 100 é 24 horas por dia e não tem final de semana nem feriado.
Ô, Mônica, só para tirar aqui, são vários dias que alguns idosos estão aí falando, olha, então nós estamos com um problema sério, passagem de ônibus para idosos em ônibus aí não tá... O que é que faz? É uma ordem federal isso?
Mas... as pessoas vão lá, os idosos vão lá, fala que não tem vaga, que já tem, tem que deixar o nome para agendar essa viagem, mas eu não sei o que acontece assim.
A ação social não tem como intervir, né?
Não tem, porque isso é uma... Dentro da empresa, como é que a gente vai fazer dentro da empresa? Eles falam que já tem... já foi encaminhada a passagem, já foi dado, não tem, tem que entrar na fila de espera e assim fica.
Mas não tem uma ação envolvendo para poder envolver o Ministério Público, enfim, para tentar dar uma solução nisso, porque é uma sacanagem, né? A lei existe e o idoso não pode utilizar.
Não pode, é isso mesmo. Então,
e a gente está vendo acontecer muito isso aqui,
sim,
né?
Sim. A gente agora está a Cirlei lá na secretaria, né? Tirando a carteirinha do idoso, né? Para passagem, para esse tipo. Está saindo um monte de carteirinha lá, né?
Não, mas o idoso chega ali e sabe que não tem. Porque então, essa lei não funciona aqui para nós, não?
Isso é assim mesmo.
A lei, gente, ela é federal.
Ela é federal.
Não é estadual, não é municipal.
Não, é federal.
Ela vale aqui, vale no estado de São Paulo, vale no Brasil, vale
por no país todo. É bem isso.
Nós estamos enfrentando, são várias pessoas, vários dias que as pessoas estão perguntando.
Mas está mesmo.
Nós temos o conselho do idoso aqui.
Sim.
Né? Então poderíamos colocar
também
em pauta no Conselho do Idoso, ver o que o Conselho, enquanto colegiado, pode fazer, notificar.
Então pode, né, já pode.
Pedir porque, explicações.
Olha, porque são várias reclamações. Só hoje mesmo estamos aqui, ó, mais uma aqui agora.
A gente recebe lá também, né? Porque agora começou a sair um monte de várias carteirinhas e o pessoal vai lá e não consegue, né?
Não consegue.
Mas a gente vai estar encaminhando ao Conselho do Idoso. E eu queria falar outra coisa também, Oswaldo, sobre os cursos que ainda a gente está tendo de gastronomia. Então a gente está tendo ainda de tortas doces e salgadas, de pizzaiolo e começou confeitaria. Então as pessoas que querem participar e ser capacitadas de algum curso, só dá o nome na secretaria, porque termina um, vai começar outro. Né? Então vai começar açougueiro, vai começar garçom, vai começar auxiliar de cozinha. Então, dê os nomes lá para que nos próximos cursos, antes de começar, a gente já liga e para as pessoas, porque um monte de gente quer fazer agora, eu quero fazer confeiteiro, mas já fechou, né? Então, que as pessoas têm que ir antes lá de começar os cursos para a gente montar as turmas.
E lembrando sempre que tem que estar cadastrado no CadÚnico.
Né? Exatamente isso.
Se não
é isso
for,
aí.
Não tem
se
jeito, não sei que sobre vaga, né?
Então, saiu um curso agora mesmo, né, que já foi preenchido, de empreendedor. E esse curso é pelo Cine, são 3 meses e a pessoa recebe R$ 900 para fazer esse curso, 300 por mês, né? Então, além dela se capacitar, ela recebe para se capacitar, né? Então, assim, estejam atentos, vão na secretaria, deixa nome para curso, que a gente está lá sempre à disposição.